A Base Nacional Comum Curricular é inédita na história do Brasil e vai determinar os objetivos de aprendizagem para todos os anos do ensino infantil e fundamental. O documento foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação em dezembro de 2017. As escolas públicas e privadas têm até o início de 2020 para se adaptarem. Mas em 2019, o MEC, o Ministério da Educação, vai avaliar os alunos de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Nós recebemos aqui no estúdio a professora Bianca Cristina Correia, do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, especialista no assunto. Eu já de cara pergunto para a professora, quais as áreas do conhecimento que serão reformuladas, professora? Bom dia.
Bom dia, Ferraz. Bom dia a todos. A base aprovada traz uma série de reformulações, mas talvez seja importante dizer que esta base está sendo discutida desde 2013, passou por algumas versões que foram discutidas minimamente com a sociedade. O governo fez algumas consultas, né, e tem divulgado que ela tem um caráter democrático porque houve essas consultas, mas é preciso esclarecer que essas consultas, na verdade, não foram completamente consideradas. Né?
Por quê?
As principais entidades educacionais, por exemplo, a AMPED, que é a maior associação nacional de pesquisa e pós-graduação em educação, não teve as suas considerações levadas levadas em consideração. Né? Uhum. Das maiores evidências disso é que o ensino religioso entrou como uma área de conhecimento, só para dar um elemento. Então, embora tenha se alardeado o seu caráter democrático, tenha se feito propaganda de que houve aí uma participação democrática, na verdade o que houve foi uma ação midiática para dizer que houve participação, mas na verdade não houve. As evidências que a gente encontra na base são de que alguns interesses foram contemplados e não outros. E particularmente o conhecimento científico na área não foi considerado. Certo. Então todas as áreas de conhecimento que estão na base, elas sofreram alterações, né? Matemática, português. Ela já tinha problemas desde a sua primeira versão, mas a última, além dos problemas de conteúdo e de forma, ela tem um caráter autoritário. Ela foi apresentada pelo governo ao Conselho Nacional de última hora. Não houve apresentação desse documento. Esse documento ficou como um documento secreto. Em poucos dias ela foi discutida lá no Conselho Nacional de Educação. Três conselheiras pediram vistas. Ficou 2 dias, então conseguiu protelar por 2 dias essa discussão, mas depois ela foi aprovada praticamente do mesmo modo como ela foi apresentada pelo governo ao Conselho Nacional nessa quarta versão.
Perfeito. O que é que muda basicamente com a implantação da Base Nacional Comum Curricular?
Então, nós temos estudos e já de longa data que mostram que um dos grandes problemas da educação pública, principalmente no país, é o financiamento inadequado. Nós temos problema de gestão? Temos problemas de gestão. Mas o financiamento está mais do que provado de que faltam recursos. Né? Se a gente pegar o estado de São Paulo, a rede estadual principalmente, a gente até já fez entrevista sobre isso. Faltam condições mínimas de infraestrutura, faltam condições para que os professores trabalhem, né? Há escolas em que não há GIS. Nós estamos no tempo de autodesenvolvimento tecnológico e há professores trabalhando sem lousa e sem GIS, né? Então, uma base curricular, ela não vai resolver esse tipo de problema se ela não vier aliada a alterações objetivas nas condições de funcionamento das escolas, né? O que a gente tem, uma série de pesquisadores tem apontado, é que a base, ela vai servir para um alinhamento na produção de material didático, né? Na proposição de formação de professores e no processo de avaliação em larga escala. E isso não é bom, né? Embora para alguns isso possa sugerir um avanço, isso não é bom.
Por quê?
Porque isso vai engessar as escolas, isso vai, pode, né? Pode vir, porque sempre há resistência também. Você define o material didático, você define o conteúdo para as escolas de um país inteiro.
Que tem, são vários países dentro do Brasil.
Muitíssima diversidade, muitíssima riqueza cultural, uhum. Né? Alega-se que, olha, não, mas isso é só uma base, não é exatamente um currículo, há espaço para que as diferenças sejam abarcadas no currículo, mas como você vai ter um alinhamento com a avaliação em larga escala, né, os testes padronizados, os estudos já têm mostrado. O que é que as escolas vão fazer? Elas vão tentar, vão procurar desesperadamente trabalhar apenas aquele conteúdo que está contido na base.
Quer dizer, vai todo mundo trabalhar e em função da avaliação, do que a avaliação vai pedir.
Do que a avaliação vai pedir. Alinhado a isso, você tem os materiais didáticos, que já estão em produção. E aí há interesses econômicos também, né? Na produção do livro didático e das empresas que cada vez mais tem crescido na produção de material apostilado, que é ainda mais empobrecido do que os livros didáticos que, ao fim e ao cabo, vinham ganhando alguma qualidade ao longo dos anos.
A senhora acha possível, da sua aprovação até a sua implementação, que haja mudanças?
A gente espera que sim. Né? A gente vive hoje uma situação de excepcionalidade no país, né? O governo que aprova essas mudanças, assim como aprovou também a reforma do ensino médio, é um governo sem legitimidade. A gente espera que haja mudanças nesse período, inclusive porque a gente tem um processo eleitoral em 2018, né? Essas medidas são medidas extremas de alteração radical, que numa situação de democracia plena, não teriam espaço para acontecer.
Tá, a gente sabe que é um modelo, né, a Base Nacional Comum Curricular, é inspirado em outros países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, por exemplo, e dá para comparar, não?
Então, eu vou citar o exemplo de dois países que são muito utilizados como exemplo, mas os defensores da base e os que fazem essa comparação esquecem de dar o restante do contexto. Então, Estados Unidos. Uhum. Estados Unidos já tem um acúmulo de conhecimento mostrando que o que eles fizeram não deu certo. Né? Uma das propositoras do sistema de testes em larga escala e de controle excessivo das escolas e do conteúdo já vem fazendo toda uma revisão do que foi desenvolvido lá. Há estudos, por exemplo, do impacto dessas reformas sobre a educação infantil, crianças adoecendo, porque já na educação infantil, na pré-escola, estão sendo preparadas para um conteúdo específico e para as provas em larga escala.
Aquele adolescente,
isso nos Estados Unidos.
Tá, aquele adolescente aqui no Brasil que é preparado para o vestibular, exclusivamente para o vestibular, muito mais do que para seguir a carreira que ele pretende seguir, ele é preparado para passar no vestibular. Eu digo isso porque eu vim dessa época. Sim. Né? Aqui vai essa, digamos assim, essa metodologia, essa sistemática, ela vai ser antecipada não só daquele adolescente, mas para a criança vir de lá de baixo, se preparando para passar nos testes de avaliação.
Desde o início. Então a escola deixa de ter. Primeiro, a gente abandona a ideia de direito, né, da educação como um direito de todos. E há um empobrecimento do conceito do que seja educação. Né? Então você coloca as crianças na escola desde a educação infantil, não para aprender no sentido amplo, né, para se educar, para se humanizar, mas para responder a testes. Então é um empobrecimento do conceito sem precedentes. Né? E isso não vem dando certo, já tem estudos mostrando. No caso da Finlândia, o que os estudos mostram é que por exemplo, as condições de trabalho dos professores, o salário, a carreira, isso são não há termos de comparação. E por conta disso, do lugar social, inclusive, que eles ocupam, eles têm uma autonomia enorme do ponto de vista da condução do processo pedagógico. Então, existe uma base, mas ela tem o caráter de base mesmo. É uma orientação.
Isso.
E eles não têm avaliação em larga escala. Portanto, eles não têm esta amarração entre o que eles vão ensinar e o que vai ser solicitado num teste.
Isso os deixa mais livre para poder definir as suas diretrizes isso locais, deixa, né, de acordo com as suas características livres. Locais, né, regionais.
Exatamente.
Tal,
exatamente. Né? Um outro questionamento que se faz em defesa de uma base, né? Bom, todas as crianças de um país têm direito a ter um mínimo comum. Ok, isso estava previsto, né, no Plano Nacional de Educação, estava previsto.
A senhora concorda que esse mínimo comum deve existir como base?
Que é importante que haja orientações. Tá. O que a gente não tem é a ilusão de que apenas uma lei especificando este mínimo vá resolver. Então, uma das alegações é, bom, mas na Finlândia os professores são super capacitados, super bem formados. E no Brasil não, nós temos bons professores, professores ruins, professores médios. Bom, então a gente tem que trabalhar em cima disso.
Também, né?
Para que todos os professores tenham uma boa formação e tenham condições de conduzir com autonomia o processo de ensino. O que os estudos estão mostrando é que você tentar padronizar, né? Por exemplo, há um grupo, o GREP, que nós temos aqui uma professora em Ribeirão, eu participei já desse grupo, estudos sobre o uso de apostilas comercializados por empresas privadas. A alegação, quando eles vendem o pacote para a prefeitura, é essa: olha, os professores são muito diferentes, a gente dá um material único, a gente iguala a qualidade. Não é verdade.
Só que iguala por baixo, né, digamos assim.
E não é verdade, porque um professor que tem problemas para ensinar, ele vai ter problemas com qualquer material.
Entendi.
Então, eu defino uma base comum, mas nem todo mundo vai desenvolver da mesma forma aquele conteúdo. Sem alterar as condições objetivas, sem alterar as condições de trabalho e formação do professor, você não vai resolver esse problema apenas definindo alguns conteúdos que devem ser ensinados por todos.
Eu queria puxar uma questão que a senhora tocou lá no início, mas que eu acho importante a gente abordar, é o seguinte: se de um lado a gente tem uma base nacional curricular que está aí sendo criticada e tal, por outro lado a gente, como a senhora mesmo falou, tem uma política de Estado voltada para a educação que é completamente equivocada, que não valoriza o ensino básico, o ensino fundamental, mas valoriza, por exemplo, com financiamentos muito mais o ensino superior do que o ensino, esquecendo da base. Como conciliar tudo isso? Como resolver tudo isso? Quer dizer, é um problemão.
É, eu só acho que não há tanto financiamento para o ensino superior. Na
Mas
verdade,
pelo
a gente
menos
tem
a mais,
é,
não, pelo menos a mais do que, né? Pelo menos em termos de a mais do que no ensino básico fundamental, que pelo menos é o que a gente.
É que as proporções não são comparáveis, né, Ferraz? Certo. Assim, o que a gente tem de acesso ao ensino superior é muitíssimo menor, infelizmente, do que o número de alunos que a gente tem matriculados na educação básica. Agora, certamente o que se aplica na educação básica é infinitamente inferior e insuficiente para aquilo que a gente teria que fazer em termos de desafio. A gente não conseguiu concretizar os desafios e os objetivos que nós colocamos na Constituição Federal de 88.
Certo,
né?
Certo.
E a gente vinha caminhando nesse processo e nessa discussão com o Plano Nacional de Educação, com a aprovação do CAC, que é o Custo Aluno Qualidade, estabelecendo um valor mínimo para que as condições de oferta fossem minimamente garantidas. E a gente, com esse processo que viveu aí na política, teve toda essa discussão, foi interrompida. Para você ter uma ideia, o plano de educação está no papel, foi aprovado o plano nacional, foi aprovado em 2014, passamos 2 anos, 3 anos, e nenhuma das suas metas foram sequer... Não é nem que foram cumpridas, elas não foram nem encaminhadas para a discussão, né?
Perfeito. Eu queria perguntar para a senhora alguns detalhes específicos, né, aí da base nacional comum curricular que foi aprovado. Um destaque importante é a mudança no prazo de alfabetização, que antes era no terceiro ano e agora deve ser realizada no segundo ano. A senhora acredita que isso vai ser bom?
Não.
Por quê?
De novo, nós não temos base material, nós temos uma base curricular aprovada, mas não temos base material, né, para garantir que todas as crianças estejam lendo e escrevendo aos 7 anos. Primeiro que é um tanto quanto absurdo você estabelecer uma idade, né? Porque o direito da criança, ele é pleno e as crianças têm ritmos diferentes, histórias de vida diferentes. Nós vivemos num país de extrema desigualdade. Não dá para você estabelecer idade, né, como uma marca de tempo para a criança se alfabetizar, né? Isso vai depender do trabalho que é feito com ela, isso vai depender das condições de vida, enfim. Uma criança que não tem acesso a livros, a leitura, que não tem certas experiências, ela só vai ter acesso a isso se tiver a hora que ela entra na escola. Mas eu volto a dizer, o modelo é muito empobrecido. Então é ler e escrever num sentido também muito empobrecido. O receio que a gente tem, né, e estudos mostram isso, é que já na educação infantil as crianças comecem a ser pressionadas, e as escolas também, a fazer um trabalho mecanicista para que isso aconteça. E a gente sabe que isso não vai dar certo.
Professor, nós estamos entrando aqui, infelizmente, na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria de abordar outra questão polêmica, que é a adição do ensino religioso.
Essa é a coisa mais absurda, mais bizarra que nós estamos vivendo. O fato de entrar em ensino religioso com uma área com o mesmo status, né, de língua portuguesa, de matemática, enfim, das outras questões. Aliado a isso, a exclusão da discussão de gênero e sexualidade. Então, eu diria que esse é o fato que nos mostra o quanto nós andamos para trás em tão pouco tempo, dessa situação de excepcionalidade que nós estamos vivendo. Uhum. É absurdo o que isso representa. Isso vai atender a interesses de mercado, a interesses de certas religiões. Uhum, né? Uhum. Se hoje a gente já vive esse problema, porque o ensino religioso, a oferta é obrigatória, segundo a nossa Constituição, mas a matrícula é facultativa. Com essa aprovação na base, continua sendo a matrícula facultativa, mas há uma tendência de generalização e já há certas igrejas, já há projeto no Congresso para formação de educadores especificamente para essa área da religião. Então, mais uma vez, a base vai atender não aos interesses da população, aos interesses da educação brasileira, mas aos interesses de certas religiões e de certas empresas.
O que está em jogo aqui não é a formação de uma nação.
Não é
educação de um povo enquanto nação, né?
Não.
Se preparar para viver
não.
Enquanto nação.
A gente tem o custo aluno qualidade aprovado no Plano Nacional de Educação em 2014, a ideia de 10% do PIB para a educação básica, que, como você disse, os recursos são insuficientes. E nada disso foi encaminhado. Mas a gente tem, ao apagar das luzes de 2017, a aprovação de uma base comum curricular que é ilegítima e certamente não vai resolver os problemas todos que nós temos na educação brasileira.
E de cara, já tem uma questão aqui que me parece um pouco um contrassenso, né? Eu que sou leigo no assunto, né? Que o Ministério da Educação vai avaliar os alunos de acordo com a Base Nacional Comum Curricular antes dela ser implementada?
Então, os elementos são todos confusos, né? Porque foi feita a toque de caixa, é uma continuidade do golpe, eu diria, né? No caso da educação. Em junho de 2017, antes, até muito antes, né? 6 meses antes da base ser aprovada, o MEC já havia soltado um edital para a elaboração dos livros didáticos com base na base, numa base que não estava pronta. Então, isso, aprovado. Na verdade, já estava encaminhado. Né? Nem todos sabiam desse conteúdo, mas as empresas, as editoras que produzem esses livros, já tinham orientações para a elaboração dos livros didáticos em cima desse conteúdo que seria aprovado agora em dezembro de 2017.
Existe algum aspecto positivo nessa base que foi aprovada?
Eu não vejo nenhum aspecto positivo, infelizmente. Isso pode parecer um olhar pouco esperançoso, mas não há. A minha expectativa, a expectativa de boa parte de quem está na área, é que a vida é mais dinâmica e mais complexa, né? E nós temos educadores também muito bem formados e muito críticos, embora a mídia diga o tempo todo que não. São eles que vão responder por isso. Na prática, lá na sala de aula, são eles que vão fazer. E são os formadores dos professores que também lidarão com isso. Então, o que a gente acredita é que, até porque foi feito a toque de caixa, até porque não é legítimo, haverá resistência. Resistência daqueles que formam novos professores e resistência dos professores que estão lá na escola.
Certo. Professora, a senhora disse no início que concorda com a aprovação de uma base curricular mínima. Como deve ser essa base curricular mínima, especificamente no caso do Brasil, que é um país tão diverso?
Então, nós temos um documento que é muito bom, né? Que são as diretrizes curriculares para a educação infantil, diretrizes para o ensino fundamental e para o ensino médio, elas têm um caráter mais geral, ela define princípios éticos, políticos e estéticos, ela define alguns encaminhamentos, mas ela garante, por exemplo, a autonomia, a liberdade de ensinar e de aprender, né? A possibilidade da diversidade de metodologias, de formas de lidar com o conteúdo. E a própria LDB define, né, as áreas de conhecimento que precisam ser abordadas. Com uma boa formação e essas orientações, a gente acredita, e boas condições de oferta, a escola precisa ter condições de funcionar, a gente acredita que as escolas são capazes de desenvolver. E a gente tem bons exemplos disso, né? Então, a Amped fez um movimento, por exemplo, que dizia, a escola tem currículo. Uhum, né? A escola tem currículo. A questão a necessidade da aprovação da base, e nesses termos, é para alinhar a avaliação e para favorecer as empresas que produzem livros didáticos, formação de professores, uma série de materiais e recursos, para que elas possam fazer isso com mais tranquilidade em âmbito nacional.
Certo.
Né? Então, fica claro que nesses termos, nós estamos atendendo a interesses de mercado e de um segmento do mercado.
Agora, se a senhora falou que já existem aí diretrizes que dão nortes, né? Se tem uma LDB e tudo tal, qual a necessidade de uma base nacional curricular?
Então, a necessidade é essa, né? Quer dizer, na verdade, e aí você tem diferentes modelos. Por exemplo, a Finlândia tem uma base curricular, algo semelhante a isso, mas ela tem esse caráter. Ela é uma orientação, um guia, um norte, né? Mas ela não amarra porque não está alinhada a uma avaliação. Aqui, a única leitura que a gente consegue fazer, né, e isso já vinha mesmo no governo anterior, acontecendo, e a gente fazia críticas a isso, né, esse conjunto de conteúdos, da forma como é apresentada a base, é quase uma lista de conteúdos e objetivos. A única coisa que ela vai atender é a avaliação, né, que amarra, por sua vez, a prática do professor, que favorece a produção de materiais, tanto de materiais de ensino, né, livro didático, apostila, quanto conteúdos de formação de professores, que também está cada vez mais na mão do setor privado.
Professor, infelizmente precisamos encerrar aqui a nossa entrevista com uma última pergunta. A senhora tem falado muito das avaliações. A senhora é favorável a essas avaliações de professores, de alunos, de escolas?
As experiências têm mostrado que elas não são boas. Estados Unidos tem uma longa trajetória nessas avaliações externas, nos testes padronizados. A minha área específica de pesquisa é a política de educação infantil, né? Então eu acompanho mais de perto essa questão e tenho visto quanto de sofrimento tem gerado, por exemplo, nos Estados Unidos para as crianças e para professores. Crianças precisam brincar. No Brasil, a gente chegou a encaminhar, né? O MEC chegou a encaminhar, o INEP chegou a fazer, inclusive, uma matriz de avaliação, que a gente chama de avaliação de contexto. Então, você avalia as condições de oferta e não as crianças. E isso podia se generalizar para toda a educação básica. Vamos avaliar aquilo que nós estamos oferecendo. Em cima disso, o que é que as crianças estão respondendo? O modelo que a gente tem hoje no Brasil, e o risco é que isso passe a acontecer também com as crianças pequenas, já há projeto nesse sentido, para que tenha a avaliação já aos 5 anos de idade na pré-escola.
Que absurdo.
Esse modelo de avaliação, ele adoece, ele não garante educação, ele não garante aprendizagem, e isso eu não estou falando porque eu acho. Né? Existem estudos mostrando isso. Ele não garante direitos. Ele promove adoecimento, fracasso escolar, problemas. E ao fim e ao cabo, a responsabilidade acaba caindo sobre os professores.
Perfeito.
Como se eles é que não tivessem feito a coisa certa.
Essa é a posição da professora Bianca Cristina Correia, mas é também a posição do Departamento de Educação, Informação e Comunicação?
Sim, creio que posso dizer que sim.
Uhum,
como
uhum.
Somos... Do departamento eu não diria, porque somos dois cursos, né?
Só isso.
O curso de bibliografia, de biblioteconomia,
tá.
É outra discussão. Mas no curso de pedagogia, essa é a posição, certamente.
Perfeito. Eu agradeço aqui a presença da professora Bianca Cristina Corrêa, do Departamento de Educação, Informação e Comunicação, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Esteve aqui com a gente discutindo aí a implantação da Base Nacional Comum Curricular. Obrigado, professora.
Obrigada, Ferraz. Até mais.